Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Quero compartilhar uma palavra que tem a ver com essa dinâmica de sermos ouvintes e também praticantes da palavra. Uma frase que não está no livro, mas me ocupando com esse assunto, com esse tema, uma frase de um autor, se não me engano, é John Knox, um cara de não sei quando, de muito tempo atrás. Ele disse uma frase que mexeu comigo nesses dias. Ele disse assim que a ponte entre o conhecimento adquirido, entre aquilo que eu conheço e a aplicação, a ponte entre essas duas partes é o quebrantamento. E aquela frase ficou gravada no meu coração, porque foi citado, foi comentado várias vezes, né, o desafio de nós conhecermos a palavra e ela se tornar real, ela se tornar vida, ela se tornar verdadeira na minha vida. E ele diz que a ponte entre essas duas questões está no quebrantamento. Eu fui um pouquinho atrás, eu quero falar rapidamente sobre essa ideia do quebrantamento. O primeiro texto que eu queria ler com vocês é Salmos 34, versículo 18. Salmos 34, 18. O Senhor diz assim, o texto diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se nós vamos para 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ou versículo 5, ele fala que Deus ele se opõe aos orgulhosos, ele resiste aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Ele concede o favor dele, ele concede a obra dele, a manifestação dele sobre a humildade, sobre aqueles que se colocam em posição de humildade. Esse primeiro texto, de forma muito simples, mostra, fala que Deus ele está próximo, ele está muito perto daqueles que têm um coração quebrantado. Eu comecei a pensar, faz sentido eu começar a deixar de resistir à palavra de Deus. E quando nós vamos um pouco mais a fundo e perguntamos, né, o que é quebrantamento, o que significa quebrantamento, não é uma palavra muito usada, não é muito comum nos dias de hoje, mas ela fala de algo que é quebrado, algo que é esmagado, algo que é amassado até o chão. Existe o que nós podemos chamar de quebrantamento emocional, que acontece por meio do luto, por meio de, né, do desespero pelas circunstâncias, por alguma perda, alguma dor muito grande, e você passa, você experimenta um quebrantamento emocional. As circunstâncias da vida te fazem, parece que você está aniquilado, esmagado, sem forças, e muitas vezes nós passamos por esses quebrantamentos. Momentos difíceis, crises, pessoas que estão em depressão, elas passam, de certa forma, por um quebrantamento emocional, elas não conseguem mais lidar com as circunstâncias, existem dificuldades à sua volta que ela não processa mais e, de repente, ela se sente quebrada, ela se sente esmagada. Mas esse quebrantamento, ele é comum a todos. Todos nós estamos sujeitos a ele, conhecendo a Deus ou não conhecendo a Deus, toda a humanidade experimenta, passa por esse tipo. Mas aqui nós estamos vendo, trata-se de um quebrantamento espiritual. Trata-se de algo que vai além, que é diferente desse quebrantamento emocional. Trata-se de um quebrantamento onde eu me desespero por estar afastado de Deus, por estar distante de Deus, onde eu me desespero por causa do pecado que ainda domina algumas áreas da minha vida, e eu digo, não aguento mais, eu não quero mais esse pecado na minha vida. Isso começa a gerar temor no meu coração, e o teu coração, o teu espírito, e a Bíblia usa, às vezes, fala do espírito quebrantado, fala do coração quebrantado, fala do espírito humilde, fala do coração contrito, fala de uma experiência onde você se enche do temor de Deus no teu coração e você deseja estar próximo de Deus, você começa a ter fome de Deus. E aqui existe uma promessa onde Deus diz, eu estou próximo, eu estou perto dos que têm o coração quebrantado. Quebrantamento tem a ver com tirar a resistência. Eu tiro toda a resistência à minha volta, eu não resisto mais à palavra de Deus. Eu não procuro mais justificar a mim mesmo, justificar os meus pensamentos, eu simplesmente aceito, recebo e pratico a palavra de Deus assim como ela está escrita, assim como ela é, nos é revelada. Quebrantamento espiritual tem a ver com tornar-se fraco, tem a ver com reconhecer as debilidades, a minha fraqueza e mesmo assim agir. Tem a ver com submeter a minha vida ao controle divino. Quebrantamento tem a ver com uma profunda tristeza e pesar por causa do pecado. Tem a ver com arrependimento, tem a ver com uma dor profunda no coração, porque você deseja estar próximo de Deus. E quando Deus percebe em nós essa atitude, esse quebrantamento, Ele se aproxima. Isaías 57,15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Mais uma vez Deus está dizendo por meio do profeta Isaías, eu habito com aquele que tem um coração contrito, com aquele que tem um espírito humilde. E aqueles que passam por esse quebrantamento espiritual, que tem esse sentimento de dor, de pesar pelo pecado, e querem afastar-se, querem livrar-se disso, e querem viver em santidade, querem viver a presença de Deus. O texto diz, eu dou ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Algumas páginas adiante, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Jesus disse, eu recebi poder de Deus, uma graça especial de Deus, uma unção de Deus para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para curar aqueles que estão quebrantados em seu espírito. Isaías 66, 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. E olha que interessante, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Me ajudou muito a entender que o quebrantamento me vai levar do conhecimento para a prática da palavra de Deus. O quebrantamento no sentido do que foi compartilhado também, necessidade do amor, se eu não entender, se eu não experimentar o amor e não puder viver nesse amor, se eu não puder ajudar pessoas com esse amor de Deus sobrenatural na minha vida, esse amor incondicional, dificilmente nós vamos poder praticar a palavra, porque nós criamos resistências, né? Eu preciso comer, essa marmita é minha. Ou quantas vezes nós, desculpe usar você, já que você compartilhou com todo mundo, mas eu me coloco no seu lugar também. Quantas vezes nós criamos resistências para ajudar, nós usamos de desculpas, eu não tenho tempo, a minha agenda está lotada, meu tempo está, né, não tenho tempo para isso. E nós criamos resistências para ajudar, para praticar a palavra de Deus. Ou quando existem dificuldades nos relacionamentos, né, nós dizemos, não, eu fiz a minha parte, da minha parte está tudo ok, quem errou foi o próximo, é ele que precisa tomar iniciativa, é ele que precisa vir falar comigo, e nós criamos resistências. Ah, eu não gosto de fulano por isso, por aquilo, eu não gosto desse tipo de pessoas, e nós criamos resistências que nos impedem a viver esse quebrantamento, praticar a palavra e vivê-la dia após dia. Por último, Isaías 51, 17. Texto conhecido, onde Davi, após ser confrontado com o seu pecado, ele escreve um salmo de quebrantamento. O coração dele está totalmente amassado, quebrantado. E esse quebrantamento o leva a uma restauração, o leva a permanecer em Deus e na sua palavra. E o versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi vive num contexto de muitos rituais, de muitos sacrifícios, milhares deles. Obras que muitas vezes eram externas, obras muitas vezes que não refletiam a atitude do coração. E Davi, ele entende, por meio dessa experiência dramática que ele tem, onde ele se afunda no pecado, comete adultério, assassinato, e quando ele é confrontado, aquilo é como uma espada no coração dele, quebrando, despedaçando o coração dele, e ele percebe, ele entende que o que agrada a Deus não são sacrifícios, não são rituais, não são obras de caridade, não é esforço próprio. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração que reconhece a grandeza dele, um coração que reconhece que Deus é bom, ele é poderoso, ele é soberano, ele faz todas as coisas com propósito, e que eu dependo inteiramente dele em todas as coisas, dia após dia, tendo muito, tendo pouco, eu dependo dele, eu preciso dele. E essa fome, essa sede de Deus, ela precisa ser constante em nossas vidas. A nossa tendência com relação ao quebrantamento, as circunstâncias nos quebrantam, o pecado, falhas, situações à nossa volta nos quebrantam. Nós clamamos a Deus, nós buscamos a intervenção dele, nós gastamos tempo em oração, em jejum, e Deus vem e responde. Qual é a nossa tendência depois disso? É voltar a viver a mesma mediocridade que vivíamos antes. O perigo e a nossa tendência é essa. Está tudo bem agora, meu problema está resolvido, agora posso continuar a minha vida do jeito que era antes. E o propósito de Deus ao nos quebrantar não é esse. O propósito de Deus é nos fazer entender que nós dependemos dele o tempo todo, sentindo ou não sentindo, em abundância ou em escassez. Nós dependemos dele. E Deus, ele está sempre próximo daqueles que têm um coração quebrantado. Se as coisas estão muito bem na sua vida, em todos os sentidos, ótimo, mas cuide para que o seu coração permaneça quebrantado diante dele. Dependa de Deus, apesar de tudo estar indo muito bem. Porque Deus, ele resiste ao orgulho, ele resiste à soberba, mas ele tem prazer em estar com aqueles que têm um coração quebrantado. Que Deus continue nos inspirando, nos motivando nesses dias, nos próximos dias, nos próximos 40 dias, próximos 40 anos. Que a palavra de Deus, ela seja constante, viva e eficaz em nosso meio. Vários de vocês testificaram da importância que a palavra de Deus tem. Ela de fato responde, ela de fato é resposta. Que ela seja o teu companheiro. Que ela esteja na tua vida tanto quanto o celular, que ela esteja na tua vida tanto quanto, né, as coisas que mais você apega, a palavra de Deus possa ser abundante em nosso meio. Amém? Equipe de música, por favor, nós queremos cantar Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa foi a música que marcou as nossas vidas, que marcou essa jornada de 40 dias, e nós queremos de fato que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela foi isso nesses dias. Vamos nos colocar em pé, e que você possa estar declarando isso, com todo o teu coração, a tua convicção, o teu desejo de viver isso. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!